Ai, não quero sair porque ele terminou comigo. Ai, meu Deus, será que ele vai pedir pra papar comigo? Deixa de palhaçada. Entendeu? Que você não é nem feia. Você se humilhou pra esse homem feio, desempregado, que mora na casa da mãe. Tá? Ó, tá. E outra, amanhã é sexta. Se tá triste, procura se animar, que amanhã é sexta-feira. Liga pra aquela amiga sua solteira que ele não queria que você andasse com ela e chama ela pra tomar uma cerveja num barzinho desse, delícia, que vai ter um negão lá te esperando. Ou então vai pra um partido. Aqui no partido, meu amor, dali do Garcia, sempre tem um negão careca esperando por você.
Caraca!
Porra, Nicos! É uma potência. É, em 30 segundos a pessoa levantou, tomou banho e já tá pronta. Já
Já?
tá pronta. Essa pessoa
Essa
não
é a
vai ficar
famosa
boa.
terapia em 30 minutos, né?
30 minutos, 30 segundos, pô. Aí foi tipo um tapa na cara. Ela falou: você nem é feia. Tipo assim,
você nem é feia.
É isso, rapaz, isso é muito bom. É a negação da feiura. Em vez de dizer você é bonita, você fala: você não é feia.
E entendeu? Como que ela destrói o cara, né? Um cara feio, desempregado.
Isso, desempregado.
Que mora com a mãe.
Com a mãe. Porra, realmente, se humilhando pra esse cara, que o cara não tem nenhuma qualidade, o cara não tem.
E o cara nem implica
nada
com as amizades dela, né? Que pega aquela amiga que ele não quer que você saia.
Leve ela pra um barzinho, entendeu? Delícia. E aí vem a melhor parte, né? Que vai ali no Garcia, que é um bairro aqui de Salvador. Porque parece que o Garcia é um bairro que vai ter sempre um negão careca esperando por você. Sempre. O Garcia tem. É, vai ser muito bom.
Não, a sua disposição, é né?
A sua disposição. Sempre. Você vai no Garcia, você tá precisando de qualquer coisa, vai ter um negão careca. Eu adorei.
E é no partido que ela fala. Partido é o quê? Partido alto?
Deve ser.
Né? Um samba, né? Um sambinha?
Eu não sei. Eu sou um cara, infelizmente, não frequento o Garcia como deveria.
Mas
o
quando Garcia, você for, lá ele estará.
Não, o Garcia tem muitas coisas excelentes aqui de Salvador. É, uma dessas coisas, com certeza, deve ser o Negão Careca.
Deve ser muito bom.
E outras coisas que o Soteropolitano tem que ir. E eu tô na dívida com a minha cidade.
Vai lá que ele tá te esperando.
Não, não é pelo Negão Careca, é pelo partido.
Não, Garcia. Garcia te espera,
tem
entendeu?
Tem feijoada, tem muita coisa boa lá. E eu tô vacilando. É, e começou o programa hoje com violência, né? Programa 71. Eu sou Pedro Duarte.
E eu sou o Nicolas Queiroz.
E esse é o This is Brasil.
Nossa. Eu nem sei o que eu falo. Eu acho que meio que Diri Brasil, uma coisa assim,
foi,
sabe?
Foi emoção, mas...
Foi.
E aí é o programa 71. Passamos dos 70, quem diria, né? Eu fico assim toda
Vencemos
vez que...
Vencemos essa barreira, né?
Pô, voltamos. A gente prometeu que ia voltar dia 13. Estamos aqui. E estamos aqui.
Dia 3.
E esse programa... É, não é?
Tem dito falar dia 13.
Não, dia 3. Eu falei 3. Você tá maluco. Prova, o que é que tem de bom hoje aqui? Pra gente falar. Já começou pra mim, já começou...
Na calvície, né? A calvície marcando presença.
Eu queria falar isso. Eu queria falar sobre como eu recebi esse áudio, que é uma coisa maravilhosa. Que a legenda foi assim, escrito... Toda menina baiana tem um jeito.
Certo.
E eu achei isso maravilhoso, porque é uma agressividade que é nossa, entendeu?
Uhum.
Toda menina baiana tem um jeito. É esse o jeito de lidar com as coisas. Você deixa de palhaçada, entendeu? Que a voz chega e vem pra dentro. É uma potência maravilhosa.
E assim. Não, e é uma potência que serve, assim, uma agressividade pro bem, né? Pra positividade.
Pro bem.
Entendeu?
É isso.
Que é pra fazer a garota se sentir bem, pra ela sair dessa vida de merda que ela tá enfurnada, sabe?
Isso.
Pô, bom demais, isso. Pedro. Mas eu vim pensando a caminho dessa gravação.
Tá bom. Longe, que você grava longe.
Exatamente, né? Até chegar aqui. Cara, eu tava aqui pensando no 7-1, porque é uma gíria muito famosa no Rio de Janeiro e acredito que no Brasil use-se essa gíria também, né? Tem o 7-1.
Sim.
Tem o 7-1 apenas, sem um na frente, e tem o 7. Todas significam a mesma coisa, Pedro. É pessoa que é malandro, né? Aquele cara, aquele rapaz, ele é um 7-1.
Sim.
Meu filho, não anda com essa galera, que essa galera é um 7-1.
Mas tá meio em desuso, não tá não?
Ah, aqui ainda no usa Rio aí? Não tá não. Aqui tá, aqui funciona.
É, um 7-1.
Aqui
Mas
funciona.
A gente tá no 7-1, você já tá apressando pro 171. Eu não sei nem se eu vou estar vivo até lá.
É porque
lá.
Existe a corruptela do 7-1, tá? Fala só 7-1, entendeu? Ah, é 7-1 pra cacete, entendeu? Ou então é 7, que nem eu falei.
Ah, entendi. Já é uma abreviação.
Abreviação, pra não ficar longo demais. E eu fui ver a origem, entendeu? Que vem do artigo 171, de fato.
Sim, claro.
Do Código Penal Brasileiro, de 1940.
Novo.
Que é basicamente sobre a pessoa que tenta, através de si ou outrem, obter uma vantagem ilícita. Incluindo um prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém no erro.
Pô, é um malandro do mal.
Mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
É um malandro periculoso. É um malandro normal.
É, isso é o 7-1.
É o cara que vai passar a perna. Rapaz, é uma maneira muito bonita, nos anos 40, de transformar a malandragem escrota em algo perigoso.
Estelionatário, realmente. Né? Um estelionato, né?
Um estelionatário. Eu vejo até um romance nessa época aí, dessa lei, sabia? Uma coisa meio assim...
Nós não podemos deixar a sociedade à mercê desses indivíduos, né?
Isso, porque não é um... É óbvio, né, que tem fraudes horrorosas e coisas muito bizarras, mas eu fico assim... Coisa de época, né? Uma coisa um pouco
aquele
menor.
Aquele negócio do conto do vigário, né?
É isso, é mais um cara, né? Gato por lebre. Uma coisa uhum. meio nessa pegada aí. Mas eu acho que você adiantou bastante a ter trazido esse artigo aí. Mas quem sou eu pra falar de você hoje? Porque eu não posso mais falar de Nicolas. Fui proibido aí pelas fãs de Nicolas na internet. Vocês não sabem de nada, né?
Oh, rapaz, é a calvície tá em alta, rapaz.
Então vamos começar o programa que a calvície tá aí, as entradas de Vegeta. É isso mesmo.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Sou calvo sim, mas sou feliz.
Aí,
vivendo a vida sempre do meu jeito. Sou calmo sim, mas sou feliz.
Olha.
Levando a vida sem preconceito. Ela gosta de mim, desse meu jeito assim.
Que bom.
Me ama de verdade. Pois o que vale na humanidade é o respeito, a humildade e o caráter.
Nossa, mas não rimou nada.
A calvície é causada pela hereditariedade. Às vezes até mesmo pelo que a pessoa se alimenta. Em alguns casos, até mesmo pela ansiedade, estresse e depressão. Temos que ter o maior carinho e respeito às pessoas calvas, meus irmãos. Oh. Sou calvo sim, mas sou feliz, vivendo a vida sempre do meu jeito.
E quê?
Sou calvo sim, mas sou feliz, levando a vida sem preconceito. Sou calvo sim,
sou calvo sim,
um pouquinho, mas sou feliz. O importante é ser feliz, então seja feliz como eu sou.
Como eu sou? Caralho, velho, que maravilhoso. Maravilhoso. Caraca, essa canção. Nós
mensagem.
Precisamos saber quem é o autor dessa música.
Precisamos.
Por favor.
Na minha mesa.
Você que enviou. Não é possível. A gente precisa dar os créditos, precisa conversar com esse rapaz, porque ele fez uma música, ele conseguiu meter a palavra hereditariedade numa velocidade ali, que foi... Pô, velho.
Sem travar a língua, né? Funcionou perfeitamente. Ele elencou os riscos, né, que levam à calvície.
Pois é,
falou, rapaz, da alimentação, falou do estresse.
Os riscos, não. Os hábitos que levam à calvície. Os hábitos ruins, alimentação, estresse, ansiedade.
Mas a depressão não é o dele, hein?
Não.
Ele deixou claro que ele é feliz.
Que ele é feliz, ele fala que ele é feliz o tempo inteiro. É isso mesmo, mas na verdade a pessoa é feliz e é depressiva.
Pode ser também.
Porque o oposto de feliz é triste, não é depressivo.
Entendeu? Olha aí,
não sei,
rapaz.
Se tá certo aí,
porra.
Ó. Rapaz,
é pra pensar, né? Mas eu gostei da mensagem no final, que ele fala sério, né? Sou calvo sim, sou feliz. Seja feliz.
Não, parece uma coisa Michael Jackson. Uma coisa assim, we are the world. E aí no final, sabe? Não parece? Não,
we are the calvos, para... né?
Isso. Não, mas a calvície, ela tá muito séria, Nicolas. Eu acho que é uma indústria. A indústria da calvície.
A indústria da calvície, né?
Tá forte, fazendo uma campanha
forte.
Que eu tô vendo a galera muito jovem preocupada com isso. E assim, sempre existiram
sempre,
calvos.
Sempre.
Eu não tendo essa...
A única certeza que eu tinha na minha vida é que eu ia ser calvo.
Pois é, eu não tô entendendo isso, Nicolas. Eu sei que, tudo bem, ninguém quer ser careca, entendeu? Os homens, no geral. Ah. Não é uma coisa assim, tipo... Mas eu não achava,
Mas tá na moda.
Né? Careca, tá na moda. Ó o negão careca.
Tem o calvão de cria. Já ouviu falar do calvão de cria?
Não.
É um corte que tá rolando nas comunidades aqui no Rio. Que corta, deixando só a calvície lateralzinha mesmo, sabe? Raspa em cima. A molecada usando corte calvão de cria, que eles chamam.
Não, e é maluquice aí. É que nem aqueles cortes de Ronaldinho Careca na época, sabe? Que ele botava
tipo
só na frente. Não, mas aí vai passar, vai passar.
Vai
aí
passar, é, não, é uma moda, é uma moda.
Mas o que eu tô falando não é isso. Tô falando que eu acho que está havendo um apelo aí do marketing pra transformar a calvície num problema muito mais sério do que ela é, entendeu? Porque... eu não sei, eu não falo por mim, né? Eu tô falando por mim. Assim, meu avô era careca.
Você não tem lugar de fala.
Meu pai é careca, eu não sou careca ainda. Mas eu não vejo assim...
Não, tu não vai ser careca não, irmão.
Por exemplo, há uns 5 anos atrás, eu não tinha cabelo no ouvido. Tudo pode acontecer, entendeu?
Não. Pode acontecer. Não, tipo, o meu avô, por exemplo...
puto com isso.
Ele tá com 90 anos. Ele foi começar a ficar calvo depois dos 75, 80 anos. Aí pra mim isso não é careca. Isso daí é normal, sabe?
Não, aí... normal.
Careca aí é você é antes dos 50 anos, sabe? Pra mim, antes de 50, você ficar careca é calvície.
No caso de seu avô, não é calvície, é o cabelo que cansou já. Tipo, 80 anos, eu não vou mais. Não quero mais.
Exatamente.
Porra, mas você tá entendendo? Eu não sei se é um negócio pra gente levar. Esses padrões, já tem padrão de beleza absurdo, tipo, a harmonização facial.
Tem.
A gente já falou várias coisas aqui.
E tem a indústria do implante, né?
Eu recebi um elogio que o meu queixo é sensacional. Aí eu vou te falar uma coisa, eu não sei avaliar um elogio desse. Porque o que avalia o comentário? Olha que queixo bonito. Como assim? O que é um queixo bonito?
Rapaz.
Porque eu sei que tem um queixo que deu furinho.
Tem.
Aquele queixo do Beto Martins, lembra? Aquele ator.
Tem uma bundinha, né?
Tem uma bunda na boca, é isso? Tem
olha, uma bunda no queixo.
Uma bunda no queixo. Não faz sentido. Mas enfim, né, rapaz, essa música que é o que importa, muito, grande música.
Muito.
É, se você souber, por favor, aí, a gente não sabe. O áudio do Negão Careca é da Bela Daltro Ponto Reserva, no Instagram, inclusive.
Boa, boa.
Já dando crédito aí. Mas esse cara, a gente não tem o crédito. Ele veio na tora e a gente precisa muito saber de quem é, porque ele é sensacional. É um rapaz, assim, que tá lutando pela aceitação da calvície. Tá indo contra o mercado. É isso que a gente tem que falar.
No fundo de casa, né? Assim, ele tá fazendo um trabalho importantíssimo.
Importantíssimo.
De
sem,
forma...
sem apoio nenhum.
É, forma independente, entendeu?
Dos órgãos de...
nada,
de
nada.
Nada. De saúde pública, nada. Ele tá aí.
Isso ninguém fala.
É isso mesmo. Não leva ele pro encontro de manhã pra participar. Cadê ele? Esse cara precisa ser
o
notado.
O calvo no Brasil nunca é levado a sério, Pedro.
Nunca é levado a sério. É isso mesmo. É, olha. Chorou que era calvo. Não era calvo, não? Não sei.
Eu acho que era, hein? Eu acho que era, hein?
É, né?
Tinha, então, tinha.
O grande calvo disfarçado aí é o Bel Marx, o cantor de axé. Que ele usa aquela bandana na cabeça.
Sim.
Ele não tira pra nada. Aquilo ali é pra esconder a careca.
Olha aí, tá
ninguém
vendo?
Ninguém nunca viu Bel Marx sem bandana. Só no início da carreira.
Eu acho que Benito de Paula também.
É?
Benito de Paula tem um cabelo assim que é complicado, né, julgar, né? Porque é um grande nome da música brasileira. Só que durante a pandemia...
o cabelo?
Durante a pandemia, porra, ele raspou a cabeça. E aí ele falou que era pra poder apoiar a galera, tipo, ficar em casa, raspar barba, cabelo, né? Só que tava todo mundo achando que aquilo ali foi uma desculpa pra ele botar a peruca pra lavar.
Ah, mas...
rolou.
Acho que é uma discussão que não vale. Discussão
não
é
vale,
essa,
não
agora.
Vale, é. Só estou relatando, eu não
entendi.
Concordo.
Então é isso mesmo. Vamos pro jogo. É isso. Nicolas, olha aí, saiu da gaveta, saiu dos nossos projetos, uma novidade, uma coisa maravilhosa. Já tem aí no feed, se você
já
quiser
tem.
Procurar em qualquer lugar. Não é anúncio publicitário isso aqui não, jovem.
Não
é anúncio,
pula,
não.
Segura, cara.
Segura que anúncio bom, anúncio qualidade. Porque o publicitário é bom, mas esse hoje é,
claro,
é ainda melhor, porque é a realização de mais um sonho nosso aqui. Depois de 2 anos fazendo Desse Brasil, a gente vai lançar um projeto novo, podcast novo, pra cumprir aí o seu mês com várias coisas.
Olha aí.
Chupe Meu Braço. Grande podcast.
Sensacional.
Elaborado por mim e Nicolas Queiroz, no qual a gente vai fazer o quê? Qual é a nossa missão no Chupe Meu Braço?
Nossa missão ali é análise musical, Pedro. Análise da música
musical
brasileira, raiz.
Exatamente.
Contemporânea. Exato. Também, né?
Isso.
Tem espaço pra tudo.
A gente vai falar sobre grandes canções que a gente, às vezes... Como é que a gente pode dizer assim? A gente passou por cima.
Passamos.
Não foi avaliada o suficiente. Ela não foi analisada, dissecada. Então, o nosso objetivo com o Chupa Meu Braço, que inclusive tem esse nome porque é uma canção aqui do Pagode Baiano, uma das maiores rimas da música popular brasileira.
É verdade.
Você gostar de mim, eu acho, você gosta de mim. Então, prove aí, meu bem, chupa meu braço. Pronto.
Pronto.
Olha que rima espetacular.
Perfeito, perfeito. Não se pede mais nada.
Canção do Gangue no Samba. Esse é o tipo de conteúdo que você pode ir lá.
Você é tão no cara dos anos 90, cara.
Total.
Você véio, junta gangue, gangue samba. E samba, sabe?
Acabou. Gangue do Samba. E aí, rapaz, o Chupa Meu Braço é mais um programa de humor curtinho que a gente vai fazer.
Boa.
Com análise de grandes canções. Agora não é só maluquice, não. Porque o que acontece
não,
aqui...
Não, tem coisa que é pra ser levada a sério.
Isso, porque o que acontece é que, enquanto eu sou um cara que tem um repertório totalmente sem noção de uma vida sem sentido, Nicolas, ele tem um repertório de grandes canções de verdade, entendeu?
Também.
De outra coisa. E a gente vai contar com você, ouvinte, também, pra poder mandar sugestões.
Entendeu? Isso aí, pô.
Então
procura agora, já aí no seu tocador.
No tocador. Onde
não precisa nem dar pausa no programa, não.
Não.
Só minimiza, só vai ali na busca, Chupe Meu Braço. Você vai achar, você vai encontrar. É uma arte muito bem elaborada, assim. Pô, foi um design caro.
Pô,
meu amigo.
Como sempre, né, Nicolas? A gente investiu muito ali na parte da identidade visual.
Sim,
já tem Instagram.
Já tem
Instagram.
Já descobriram, Pedro, antes da hora, sabia?
Foi mesmo? É, o ouvinte, ele
descobriram
tá ligado.
Descobriram antes da hora, mandaram mensagem pra mim, falando que Instagram é esse aqui que segue você e Pedro, e vocês seguem de volta.
Foi aí, ó.
E não tem nada.
Então é isso, ó.
Fiquei na minha.
Pra poder ser mais curto com o querido ouvinte, além do Desbrasil quinzenal, você vai ter também quinzenal o Chupe Meu Braço. O grande podcast que veio pra falar.
Exato.
Vamos dizer que a gente veio resgatar, mas resgatar é sacanagem. Mas a gente veio resgatar, sim.
Também.
Músicas de várias gerações e tal. E a gente vai descobrir a missão do programa junto com você. É isso que é
como
o...
Como sempre foi, né?
Isso.
Preenchendo
é o grande
vazio
segredo
do seu coração.
Isso.
E da sua calvície.
Nossa senhora. Ah, hoje tá que tal, é a volta do feijão com arroz, é isso, é a malemolência, a gente precisou pausar pra recuperar, estamos de volta com um programa novo, você que reclamou aí, ah, cadê vocês?
Tá vendo?
Vocês estão brigando?
Você não queria semanal?
Você já reparou isso, Nico? O pessoal toda hora fica achando que a gente brigou por algum motivo.
Toda hora,
é um
irmão.
Negócio impressionante, vocês estão vendo muito Choquei, Fuxico, essas coisas, porra, não tem, que maluquice, rapaz. Tá tudo em paz. Eu falei, tá doente? Tô bom.
Chega.
Vamos nessa. Chupa meu braço. Semana que vem tem episódio lá já.
Vai ter.
Rápido. Domingo, como sempre. Um abraço pra você.
E chupa.
Um abraço do nada, esse abraço. Qual o contexto desse abraço?
Agora, o meu medo é eu perguntar a Deus onde foi que eu errei. E ele já tem um slide preparado.
Cara, pelo menos é um slide só. Se a pessoa se for uma apresentação inteira,
um PPT, né?
Total, com 10 páginas ali no mínimo. Olha, meu amigo,
não,
tudo começou.
Vindo de Deus, tudo é possível.
Que pode ser aquele slide com um monte de link dentro. Que
você
clica, vai abrindo música, vai
feito
abrindo.
Feito no Canva.
Muito bom. É uma piada típica brasileira aí. Feito no Canva é ótimo. Bom. De graça você falando assim no programa, achei, né? Ai, viu, rapaz? Gostei aí desse áudio. Deixa o rapaz lá fazer o trabalho dele, porque agora chegou a hora aí do quadro do ouvinte.
Tava com saudade, porra?
Aí, ó, tá pensando que a gente vai começar com um áudio
peido
muito gostoso,
velho.
Chamado Peido de Velho, é isso, é.
Foi mal.
Eu matei. Tem problema. Deixa, foi, ficou bom.
Salve, Pedro e Nicolas.
Eita, nossa senhora, muito perto.
Aqui é o Arthur, do Rio de Janeiro, né?
Opa, salve.
E, cara, passei por uma situação muito bizarra agora. Então, eu moro num prédio, né? Aqui na zona norte do Rio.
Certo.
Aí eu tava entrando no prédio e uma senhorinha comigo. Falei, tudo bem. Senhorinha veio comigo, entrou no elevador junto comigo. E assim, eu moro mais pro alto do prédio, né? Ela morava mais pro meio, pro iníciozinho, né?
Normal,
primeiros
normal.
Andares. Eu morava mais pros andares do final. Aí tá, né? Andares mais altos.
Boa,
aí tá, né? A gente tava lá e tal. Aí dona, a veinha vai sair do elevador, ela dá umas tossidas e tal, e solta uma bufa.
É isso.
Cara, ó, peidão. Pé. Sabe, um negócio assim absurdo. Ela tossiu provavelmente pra tentar abafar, né? O barulho, mas disfarçar, mas cara, não chegou nem perto. Depois ela ainda me sai e me solta a pérola, né? Ah, prazer em te conhecer. Aí fecha a foto do elevador e vai andando. Cara, eu fiquei olhando assim, cara, não acredito que eu passei por isso, velho. Não acredito. Aí, porra, aí vem aquele cheiro assim, horrível, cara. Não sei porque velho peida tão mal, cara. Eu acho que é porque a pessoa tá chegando mais perto, sabe, de falecer. Aí quanto mais velha a pessoa fica, pior é o cheiro, porque é pra marcar que tá chegando perto do fim da vida, sabe?
Não tem
ah,
isso.
Ah, na moral, velho, porra, que situação bizarra, mas enfim, é isso. Valeu aí, galera. Um abraço do Rio.
Ah, em defesa do peido fedido, isso daí é um sinal do que tá acontecendo com seu corpo, na real.
Isso.
Pode ser jovem, pode ser velho, né?
Isso. Não tem idade.
Não tem idade.
Come.
Não tem idade.
É, isso aí é preconceito.
Até um bebê pode peidar muito fedido.
É, então. Então, e tá errado esse preconceito aí com o idoso aí. Agora, é uma coisa que eu observo aí...
Idoso educado, Pedro. Pô.
Essa coisa do conhecer alguém no elevador, essa coisa é mentira. Porque assim... Às vezes a pessoa dá bom dia, tudo bem. Aí você sai e tem que dar tchau também.
Ah,
eu dou
sim.
Tchau, as pessoas dão tchau. Você agradece quando segura a porta, mas esse tchau...
Eu normalmente mando um valeu.
Valeu também.
Valeu, valeu.
Aí eu não tenho assim um entendimento dessa utilidade desse tchau. Entendeu? Não, eu não sei.
É um protocolo social terrível, terrível. É, e que as pessoas, valeu... quando praticam, elas já se sentem derrotadas, sabe?
Não, e você que tá aqui, que tá na geração que já nasceu com celular, já tinha um celular ali pra disfarçar, imagine antes que não tinha nada pra fazer. Você
fica
em pé, olhando pras pessoas, olhando pro chão, olhando pro teto,
falando,
sei lá,
da temperatura, entendeu? Do clima, se vai chover.
Falando. E, pô, ainda tem, entendeu? Eu não sei. Eu outro dia eu peguei um elevador que tinha um ascensorista ainda.
Sim, eu já trabalhei num prédio que tinha.
Então, o hospital que eu fui, ele fui pra exame normal, não fui nada não. Mas é aquele hospital que tem day hospital.
Não é cifose não, né?
Não.
Ah, tá.
Não
te dava uma dica que eu descobri.
Cifose é coisa sua aí. É, então, aí o cara fez, ó, entrei lá no elevador, e aí é um hospital muito antigo, muito tradicional aqui em Salvador, entendeu? E aí ele tem que ter um assessorista, porque o público do hospital é idoso, entendeu? Então,
sim.
Assim, eu era uma pessoa muito jovem, eu era o menino do hospital, todo mundo tinha 70
pra
cima, as pessoas estavam dormindo nas consultas, eu... Fiquei assim, então eu, ali precisava ainda de ter um protocolo como tinha antigamente. Mas o ascensorista é uma profissão esquisita.
É, né? Muito esquisita. Você... Eu trabalhei em prédios na cidade que tinham ascensorista, aqueles prédios antigos, sabe? Grande, né?
Sim.
E parece às vezes, como é que fala? Elevador de hospital, que ele tem saída na frente e atrás.
Ah, isso é muito louco.
Já viu isso?
Pô, já fiquei, não preso, mas assim,
porra,
sem entender.
Porra, tu fica perdidíssimo, cara, com isso.
Perdido também. Acho muito estranho
agora,
isso.
Agora, uma observação do que o Arthur falou do prédio dele, que é uma coisa que eu já percebi em experiência aqui no Rio, vivendo em todas as zonas existentes do Rio de Janeiro. Já morei em mais de 8 bairros diferentes, sei lá. E eu reparei uma coisa, Pedro. De fato, os idosos, eles costumam morar nos primeiros andares, né? E é muito simples a lógica, né? Porque em algum momento, se precisar de uma emergência, é mais fácil sair do prédio estando nos primeiros andares do que lá em cima, né?
Isso
é uma coisa que eu já tinha constatado já, que normalmente os idosos ficam nos primeiros andares do prédio. Quanto mais alto, mais nova a galera é.
Rapaz, não tem isso aqui, não. Na minha realidade, não tem isso, não. Na minha idade,
a Bahia é loucura,
onde,
né?
Onde cabe. Onde cabe a pessoa. É, no Rio é pior também. Se for brigar aqui com a Maria, a gente vai brigar muito.
Não,
mas
acaba,
não sei.
Nunca.
Achei curioso.
Eu já tinha observado isso, foi uma observação minha.
Eu já peidei e saí do elevador e alguém entrou depois e provavelmente sofreu. Agora, com alguém do meu lado, eu nunca peidei, não, assim.
Mas é uma sensação muito ruim mesmo, né?
É.
Convenhamos. Eu acredito que a velhinha não queria sacanear o Arthur, sabe?
Não queria, não.
Acontece, foi... a vontade não tem jeito, sabe?
Às
eu
vezes
não acho
é
nem que
mesmo.
A tosse foi pra disfarçar, às vezes a tosse desencadeou.
É isso. É, porque... Assim, não tô fazendo piada, mas falando sério aqui, muitas vezes você pode espirrar e peidar sem querer, entendeu? Não, porque tem poucos buracos no corpo. Tô falando aqui, não. Eu tô tentando explicar com seriedade. Olha, veja só. Tem o ouvido, o olho... O nariz é a boca e o cu. O buraco é esse aí. Tanto que você, pra fazer descompressão nos ouvidos, quem mergulha aí vai concordar comigo aí. Você fecha a boca, finge que assopra, vamos dizer assim, com a boca fechada, tampando o nariz, que aí descomprime os ouvidos. Vai puf, entendeu? Você pode fazer isso no avião também, que é muito bom. Mas o risco é que tem outro buraco também que pode acontecer.
Tá mais distante aí. E tal, né? Mas ao mesmo tempo não deixa de estar conectado de alguma forma.
Mas faz sentido. Tô falando aí, pessoal da descompressão aí que mergulha, vai mandar mensagem e você vai ver que eu tô falando sério. Tô tentando falar sério. É que o assunto ele é bizarro.
Não, chega.
Mas é isso, Arthur. Deixa de preconceito com o idoso aí. O idoso não tem peito fedido, não. Tem nada a ver isso aí.
Tem também.
Não, mas tem, qualquer pessoa tem, depende do que ela come.
Exatamente.
E tem muita gente que fala assim, porque vegano. Não, vegano tem isso. Vegano peida fora. Porque não come carne, mas não é carne que faz o cheiro pesado, não, irmão. Pra você ver. Não é só isso. Vamos.
Um repolho,
sei lá.
Né?
É, vamos lá.
E ouvindo outro episódio de vocês aí, que mostram os áudios de uma senhora que vê o teste do Covid do neto e acha que a esposa dele tava grávida.
Uhum.
Comigo aconteceu o contrário. Eu engravidei no ano passado, né, em plena pandemia, e a gente imprimiu o teste e foi contar pra minha sogra, né? Eu e meu esposo fizemos aquela reunião toda, filmando pra fazer aquela surpresa. E quando ela abre que lê, ela acha que meu esposo tá com Covid. E bom, mentira. É que a gente iria, né, fazer, imprimir o teste e levar pra ela pra contar que ele tava com Covid. Rapaz. Foi muito engraçado. Eu vou mandar o vídeo aqui pra vocês.
E mandou?
Não sei, eu não recebi esse vídeo. Aí, então apagou pelo tempo que foi.
Também tem isso também. Pô. A criança já tá até andando sozinha já, né?
Mas é maravilhoso, porque ela pegou uma história que a gente recebeu aqui. De um cara brincando, fazendo uma
nova versão, né?
Um trote que a pessoa mandou pra mãe, né?
Isso.
Aí ela... Ah, pá, muito bom. Mandou o vídeo, Nicolas. Só que o vídeo tem 800 mil megas e não vai funcionar aqui no podcast. Então não adianta, não vamos expor aqui a família dela também no Instagram, não vale a pena. Mas chegou o vídeo aqui, tá aqui, vou assistir com o Nicolas depois.
Tá assim certo, tá certo.
Que a internet colaborar aqui.
E espero que a criança esteja muito bem, né? Família esteja todo mundo bem.
Ah, é verdade, porque Nicolas, ó, como já nasceu, foi no ano passado... A foto é com a família toda aqui, ó. Ela, o esposo e o bebê.
Olha aí, tá
que
vendo?
Que bonitinho, rapaz. Ó, ganhamos mais um ouvinte, hein? Quer dizer... muito bom, muito bom. Tô vendo aqui, pô, muito legal. Muito obrigado pela mensagem. Essas mensagens são massa. Muito bom.
Muito bom, bom demais.
Que se relaciona com o áudio de outro programa, entendeu? É uma loucura, né?
Mostra uma sinergia mesmo, assim, uma rede conectada.
Pois é, a gente nem lembra daquele áudio. A pessoa lembrou ali na hora que ela mandou o teste, a pessoa... Toda feliz pra avisar que tá com Covid é foda, realmente. Pô, tô com Covid, porra! Aê!
Já de revelação, né?
Você lembra aquele áudio da dengue hemorrágica?
Lembro.
Aquele áudio é horroroso, aquele áudio é triste demais.
Pois é.
Ele não tá com Covid não, graças a Deus, é só dengue hemorrágica. Hemorrágica. Lembra? Nossa, o Brasil,
caramba, dos baús do Desi Brasil aí, sim.
É porque são várias doenças ao mesmo tempo no país, o pai não tá dando conta não.
Não,
tá,
no, não tem... no áudio da nossa vinheta de abertura tá falando da Zika.
Você lembra? Olha isso, Zika. Ainda tem.
Lembra da época de Zika?
A gente tá reinventando doença velha.
Chikungunya.
Vamos nessa, vamos continuar.
Fala, Pedro e Nicolas. Eu tava ouvindo o podcast de vocês, eu tô quase terminando, porque eu comecei a ouvir faz pouco mais de um mês.
Caramba!
E eu me divirto muito com o podcast de vocês. E eu queria só comentar que eu ouço ele com a minha avó, que tem 75 anos. E ela tem Alzheimer, só que ela tem uma peculiaridade, assim, peculiaridade, desculpa.
Essa palavra é tensa.
E não, ela acaba ouvindo coisas, por exemplo, na TV e tal, e ela entende tudo errado, ao contrário, às vezes não entende o contexto, porque o que falta é discernimento, né? Não, ela não sabe a diferença de certo e errado, por exemplo, água limpa e água suja. Caramba. Ela vai tomar a que der pra ela,
entendi,
né? Então, quando a gente ouve o This is Brasil, seja tomando café da manhã ou no almoço e tal, e eu sempre tô escutando, e ela entende, porque o filtro dela é pra besteira, então ela presta atenção em tudo, morre de rir.
Caramba.
E eu acho muito engraçado e importante o justo, porque a gente faz sempre exercícios com musicoterapia e essas coisas do tipo.
Olha,
e o
This is
Brasil com certeza ajuda ela a entender o contexto das coisas, mesmo que seja pra dar risada de alguma piada ou de besteira, que na verdade isso é benéfico também. Então, deixando também o meu agradecimento e carinho pelo programa de vocês. Podcast muito bom. Beijo. É Natália de Araçatuba.
Caramba, Pedro.
Rapaz, olha aí hoje. Que beleza, hein, Nicolas?
Caramba,
é isso mesmo.
Rapaz, tô em choque aqui.
Tem que rir.
Eu tô em choque, cara, porque a gente nunca imagina o alcance. Não tem jeito, né, cara? A gente nunca imagina, assim. A gente não consegue...
Não tem.
Não é tátil, sabe? O conceito de até onde vai esse podcast, né?
Sim.
E, cara, que história maravilhosa de você ver como que a pessoa, mesmo nessa dificuldade toda, na adversidade da doença, do Alzheimer, né? Olha, o filtro dela é o filtro da besteira.
Filtro da besteira.
Tá ligado?
Não, o nome é, esse nome é maravilhoso. Filtro,
rapaz,
porque
é
como se isso aí ela não esquecesse.
Não esquece,
entendeu?
Né,
vamos, muito bom.
Como é que
pô,
pode?
Muito legal, rapaz. Que Achei maravilhosa. Achei a história muito bacana mesmo.
Pô, Natália, manda um beijão pra sua avó, que deve estar nos ouvindo agora, nesse momento, né?
Ih, é mesmo, rapaz. Pô, não falou o nome dela, né? Então, um beijo pra você, Natália, e pra avó da Natália.
Exatamente,
também.
Diretamente de Araçatuba.
Rapaz, muito bom. E é isso mesmo, que bom que tem alguém rindo aqui, que essa é a nossa missão maior, né?
Verdade.
Fazer as coisas serem engraçadas.
Realmente, vamos realmente.
Nessa. Pô, muito feliz. Duas mensagens boas, hein?
Não
uma
é?
Uma mensagem de bebê, uma mensagem... estamos, assim... depois de um começo bastante agressivo nesse início de programa, esse momento foi um pouco singelo, né, Nicolas? É importante.
É importante,
você
acalenta.
Que quer participar, que quer mandar a sua história, né? Tem que falar isso também. Tem tempo que a gente não fala.
Tem tempo.
Você pode mandar pro nosso zap, que é o 719700-3368.
Sem erro.
Eu quase esqueci. Quase esqueci de tudo que eu não falava. E aí você manda um 9 só, viu? Pra você saber aí, 719-700. Porque é isso, você manda o seu áudio, sua história de até 2 minutos, seu áudio do ouvinte aí, como a gente botou alguns, ou qualquer outro áudio, vídeo que você achou engraçado, do Instagram, TikTok, de onde você quiser, de qualquer duração, que a gente escuta aqui, vê se consegue colocar no programa também.
A gente dá um jeito,
Mas aí, seu áudio é importante demais.
Pô, suas histórias,
o programa,
né?
Isso é feito pelo
ouvinte. Isso é o original do Brasil, entendeu? Não tem jeito.
Exato.
Não vai ter em lugar nenhum.
Pô, isso é bom demais.
E também, Pedro, vale lembrar o nosso grupinho, nosso clube, nossa reunião no Telegram.
Exatamente.
Pô, galera, grupo do Telegram do This Brasil, só chegar lá na busca do aplicativo, botar This Brasil, você vai achar, vai estar nossa logo bonitinha.
O grupo tá meio assim, tá indo, a gente tá voltando, mas tá tudo beleza, né?
Estamos voltando com os áudios, né?
Tem vídeo maravilhoso lá e a gente tá sempre comentando também, é isso que é importante, sempre vendo a opinião de vocês e as ideias lá.
Sim,
o grupo é muito bom por isso. Tem 2.500 e poucas pessoas no grupo, sabia?
Porra, meu irmão.
O grupo...
É gente. Mas...
Olha só. Tava ouvindo aqui um episódio, aí o Pedro fala que tava navegando na internet, que caiu num site que fala que aquelas paradas de venda de produto pra alongar o pênis, que caiu nesse site por acaso, aí o Nicolas também emendou falando que também já tinha acontecido com ele, não, mas foi por acaso, porra, não rola isso não, velho. Nas entrelinhas, vocês são o famoso pau pequeno, irmão. Essa porra fica no cache aí do celular, que vocês ficam navegando, pesquisando essa parada aí. E aí é o algoritmo, né?
É o algoritmo.
Ficou feio isso aí, mano. Famoso micharia.
Micharia.
Olha, tem muita coisa nesse áudio aí, Pedro, apesar de ser curto.
Esse cientista da computação falando sobre o algoritmo,
cache,
é isso?
Sobre algoritmo.
Vamos lá,
cookies.
Beleza.
Ele já começa com uma voz ali, né, uma malemolência vocal que
olha,
me estranhou um pouco.
Olha,
parece porra. Telecurso 2000, não parece?
Mas ele parece mais decepcionado com os nossos falos do que a gente mesmo.
Isso é verdade.
Você reparou isso? Ele falou assim, tipo, você... Pô, ficou feio isso aí, velho. Pô, vocês, né? São...
Tá estragando a causa, né?
Tá estragando. Rapaz, não é... O algoritmo funciona assim também não, porque pode funcionar, mas pode não funcionar. No caso aí é publicidade, né? Então existe publicidade segmentada.
Porra, vou te falar uma coisa, Pedro.
Diga.
Nascido nos anos 90, criado ali nos anos 90... Vividão. Pô, passei pro Windows 95, 98. Esse cara quer vir me dar aula de cache agora. Acha que eu não sei disso?
Não.
Acha que eu ia cair numa maracutaia dessa?
Não é, mas eu tô querendo explicar também que a parada é segmentada de publicidade.
Sim.
Então, a pessoa, quando faz esse anúncio, ela procura o quê? Homem.
Exatamente.
Tal idade.
Sim.
X, categoria Y e tal. E ele vai chegar pra gente.
É.
Isso, então...
Por exemplo, ele pode ter visto que eu tô comprando remédio pra calvície... Que eu estava comprando, porque eu parei com isso. Não faço mais isso.
Não faz mais isso.
E ele pode ter associado uma coisa a outra. Falou, então, já que ele está comprando minoxidil, vamos recomendar isso aqui para ele.
Não é isso que eu estou falando. Não é isso. Tudo bem, mas pode ser. Pode ser pessoas que estão procurando tal coisas. Você pode segmentar tudo, cara, quando você cria publicidade online, entendeu? Então, assim, muitas vezes a publicidade vai atrás de você. Você não precisa procurar algo... Pra que aí as coisas cheguem até você, entendeu? Então, nosso amigo cientista da computação aí, fiscal de pinto alheio, isso tá errado. Não, tá errado, entendeu?
Caramba, rapaz.
O que importa é que nem nosso amigo disse, sou feliz, né, Nico?
Exatamente, pô. Estou na moda, pô. Época,
cara, 71 programas pra o cara ficar falando de mixaria agora. Oh, um programa que já teve rola murcha.
É, batata murcha, né?
Pois é, vários tipos de nome, pô. Mas eu gostei, o nome mixaria foi divertido. Mixaria, né? Mixaria é muito bom.
A rola singular do meu amado. Tão igual e diferente das demais. Entra em mim, na sinfonia de alguns ais, me mostrando, nossa, o lado santo do pecado. Quando cresce, no crescer da minha entrega, e endurece para entrar no paraíso, abro as portas sem temor e sem juízo, e ao amor nada mais a vida nega. Sedutora e atrevida me domina, dominada, uhum, em meu poder que me fascina. Entra e sai, até me ver cair vencida, no prazer de entregar e possuir, num só ato, a delícia de existir, ao senti-la me regando com a vida.
Caraca, rapaz!
Realmente,
ao senti-la me regando com a vida. Rapaz, porque o AGP morreu muito cedo mesmo, como a gente falou no último programa. Isso poderia facilmente ser musicado.
Podia e pode ser. Pode, basta a pessoa pegar e fazer. É um poema da Graça Nascimento, né?
Pois é, uma poetisa, enfim, inspiradíssima.
Sim, é papá na língua assim, sim, isso mesmo.
Sim.
Gostei de como foi levado de uma maneira poética.
Poética, um metafórica, assim, né? Tem vários elementos mesmo.
Realmente, poderia ser uma trend do TikTok.
Poderia.
Senta, mas ao mesmo tempo não é senta, é entendeu?
É a sinfonia de alguns ais.
Cara, eu fiquei parado escutando, porque geralmente eu falo alguma coisa, né, enquanto tá rolando áudio. Dessa vez eu não consegui, eu só queria entender, ouvir a declamação por completo. Realmente,
não,
infelizmente, esse assunto aí é o vício do Brasil.
É o vício.
Porque a gente começou falando de calvície, a gente tentou falar de outras coisas e terminou...
O Neca.
É verdade.
Não tem jeito, não, Pedro. Não tem jeito.
O que é que eu vou comentar? Eu estou triste pela insistência do assunto, entendeu? Vocês lembram naquela fase do áudio de cocô? Todo mundo resolvia mandar coisa de escatológica. Agora estamos numa fase que as pessoas querem mandar isso aí.
Mas não é uma fase que vai e volta, né? Desde Uvas Verdes, né? Rocambole. Sim. Sempre aparece esse assunto
não,
ali.
Não. E sendo sincero também, eu tô exagerando. Só teve dois áudios sobre isso. O resto todo foi sobre várias outras coisas. Inclusive, dois momentos muito bonitos no programa.
Verdade.
Então, eu tô exagerando. Corta isso aí, Nicolas. Por favor, corta aí. Não, agora já foi. Eu sou um cara mais eu tô, entendeu? Daqui a pouco vai ficar careca de ansiedade. Igual nosso
olha
amigo.
Olha aí, ó, tá vendo?
A gente podia terminar. Vamos subir o som.
Por favor, né? Porque essa música merece.
Vamos lá.
Merece. Quero sair feliz.
Eita, Nicolas.
Olha aí, rapaz.
Vamos terminar com essa mais...
Traz pandeiro, né?
Eita, rapaz, que maravilha. Então é isso, gente. Semana que vem...
Tamo de volta.
Tem o Chupa Meu Braço. E daqui a 15 dias, mais desse Brasil, né?
Pô, agora... Não tem do que reclamar, Pedro.
Toda semana, não tem.
Quer dizer,
não
sempre tem, né?
Sempre tem. Não tem jeito. Vamos reclamar de alguma coisa. O pessoal não entendeu muito bem que o programa teve 12 minutos e 32 segundos.
Até agora, Pedro. Até agora, isso.
É, porque foi de propósito, gente. Igual... O programa 1, que tinha exatamente esse tempo.
Exatamente, pô. Era pra ser um anúncio, né, Pedro?
Isso, é só um anúncio, gente, pra tranquilizar vocês.
Um aviso.
Explicar o motivo.
Um alerta.
Rapaz.
Mas enfim, agora é hora de felicidade, Pedro. Pô, galera.
Isso.
Até a próxima.
Felicidade.
Segue nosso Instagram, @ chupemeubraco, que não tem cedilha.
E @ Desis Brasil oficial também, que tá bombando.
Tá bombando.
Só calvo sim.
Sou feliz. Entra no feed.
Não
já
vali
o podcast.
Eu não consegui me concentrar com esse
cinco
cara.
Estrelas.
Não dá. Eu não tenho mais o que falar. Como é que não dá? Eu sou calvo sim.
Sou calvo sim. Um pouquinho. Mas sou feliz. O importante é ser feliz. Então, seja feliz. Como eu sou. Valeu.